Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado, e temos aí as informações do mercado lá em Chicago. Um dia positivo, porém com altas aí de 4,5 pontos nos principais vencimentos. Não foi nada significativo, mas uma semana que encerra aí de forma interessante. O mercado recuou bastante, mas voltou a se recuperar e já está na casa dos 13,70 de novo. Vamos conversar agora com Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult. Vlamir, hoje que conversa com a gente por telefone. Vlamir está lá em Antônio Olinto, lá no Paraná. Seja bem-vindo, viu, Vlamir? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qual que é a análise que você faz do mercado essa semana, Vlamir? O que que a gente precisa prestar atenção para a próxima semana?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, a semana foi uma semana agitada, né? Nós tivemos relatório de USDA aí que surpreendeu no lado negativo, né? Porque o mercado esperava que viesse redução da safra, tudo não veio. Reduziu o estoque, mas não teve estoque americano, né? Não teve aquele grande impacto. Depois, relatório da Conab, foi uma semana de relatórios. Entre altos e baixos, Alex, dá para dizer que nós estamos fechando uma semana boa, né? Porque a semana está fechando perto do teto da janela do momento. Hoje a janela do momento é na faixa de 13,40 no fundo do poço e 13,80 no lado de cima. Então, nós estamos perto do teto, boa semana. Chegamos a trabalhar até 14, acima de 14, bons momentos tivemos na expectativa da véspera do relatório, mas não segurou, né? Falta notícia boa aí para consolidar. Então, a semana em si, ela é uma semana boa, né? Porque vamos entrar agora numa semana de calmaria, né? Tem feriadão começando hoje na China, tem feriado americano na segunda, e então, semana mais curta no mercado internacional e praticamente não se espera movimento dos chineses. Então, vai ser um período de calmaria, enquanto aqui no Brasil, colheita vai andar, Alex.
Pois é, Vlamir, e qual o impacto da entrada dessa safra brasileira no mercado? Me parece que prêmios já estão mexendo já, né?
O prêmio está fraco para a época, né, Alex? Os prêmios aí 30, 40, 45 pontos, é um prêmio realmente fraco para o período, mas como está vindo uma grande safra aí concentrada agora do meio para final de fevereiro e março, que deve consolidar os maiores volumes, é um período curto para muito produto que vai chegar. Então, é normal ter essa pressão. E tem muita entrega. E atrasou um pouquinho, né, Alex? Então vai ter congestionamento de navio nos portos. Isso atrapalha também os prêmios, né, Alex?
Por que, Vlamir? O que que acontece? Não tem disputa?
Não, na realidade vai ter muito navio chegando, porque atrasou as entregas, né? Não tivemos movimento de embarque na primeira semana, agora ainda está lento. E vai ter muito produto para ser embarcado aí no começo de março, ou no mês de março. E isso vai condicionar muito navio parado no porto, e isso acaba refletindo negativamente no prêmio, né? Se o navio fica parado esperando, quem paga o pato é o produtor.
Ah, entendi. Desconta nas costas do produtor. Agora,
É, exatamente.
e como é que estão os preços nos portos, Vlamir?
Olha, hoje, Alex, o mercado aí está na faixa de 163 a 166 aí para as posições. Então, 163 na posição de abril aí mais fraca, 164 já para maio, 165 no junho, 165,5 no julho, até 166 aí na posição julho com agosto. Mas ele não tem mudado muito, ele tem ficado meio estável, pouca flutuação aí na semana, né? Ele só andou mais positivo na véspera do relatório do USDA. Quando Chicago trabalhou acima de 14, ele chegou a dar 170 no porto, mas ninguém quis vender no momento. E agora ele voltou para os patamares que estava antes, aí que é 163 ou 166.
Mas isso tende a permanecer também, Vlamir? Como no mercado internacional esses preços tendem a se estabilizar daqui para frente?
Olha, Alex, é possível que até com o avanço da colheita tenha uma pressão de baixa no mercado.
Ah, é?
Não é? Normalmente tem uma pressão de baixa na semana que a China está fora e que tem colheita andando. Normalmente tem uma pressãozinha de baixa. Então não podemos nos assustar aí se o mercado cair um pouco até na semana que vem. Não, não é de assustar, não. Mas não é uma tendência, é só um momento, né, Alex?
É isso que eu ia perguntar para você. Qual que é a realidade do mercado, então, Vlamir?
Não, a realidade é que o mercado está com pouca soja, mesmo que a safra brasileira é uma safra boa, que nem a Conab está apontando aí, isso é 33,8, é uma safra que está dentro da lógica do mercado mesmo. Então, o volume é uma safra grande, é recorde histórico, a maior safra da história de um país, a maior safra brasileira, a maior safra mundial. Mas a demanda mundial está muito aquecida, então, mesmo com esse volume, tem pouca soja para o mercado global, né, Alex?
A China volta,
Vlamir? É um ano desse caso.
A China volta e volta com tudo? Depois do feriado?
Olha, a China, depois do feriado, ela volta, porque ela vai carregar muita soja aqui no mercado brasileiro, já tem muito navio chinês chegando que vai carregar aí depois do feriadão, e eles voltam para comprar. Eu não sei se vai conseguir vendedor, né, porque no Brasil quase ninguém quer vender. Nos Estados Unidos, resta menos de 2 milhões de toneladas para ser negociado das projeções de exportação para o ano. Então, é pouca gente querendo vender. E além da China, tem outros compradores, né? Só a China não, né? Então, muita gente querendo comprar e ninguém quer vender. É isso que pode ser essa briga aí que pode ajudar o produtor aí a não deixar cair mais os prêmios e talvez até melhorar as posições lá para o mês de março daí, né, Alex, em diante.
É, né? O primeiro momento é para entregar o que foi contratado.
É, o primeiro momento os compradores vão querer receber os contratos, né? Depois que eles vão voltar para se posicionar com novas posições, novas compras, né, Alex?
E o que o produtor, então, tem que fazer ou prestar atenção, Vlamir?
Olha, Alex, hoje, como tem quase todo mundo tem sorte para entregar, é colher, entregar os contratos e, se puder, esperar um pouco, né? Porque o mercado depois ele reage de novo, né? Então, é essa a situação no momento, né, Alex? E quem tem alguma posição para fazer de curto prazo, essa primeira soja, ela normalmente é bem valorizada também. O pessoal está conseguindo cotações boas nessa primeira soja aí para fechamento imediato. Então, para quem ele vai precisar de dinheiro até março, essa primeira soja pode ser feita com fechamento melhor aí que os valores aí que a exportação está pagando. Então, é uma alternativa para o produtor.
Tem disputa interna?
Mas a soja que vem...
Tem disputa interna
tem
também,
ajuda... Tem. A indústria quer soja, todo mundo querendo soja. Os níveis internos estão pagando melhor que o Porto. Então, para aquele que precisa fazer dinheiro aí para as próximas 4-6 semanas, pode aproveitar porque a demanda interna vai pagar melhor que a exportação. Depois, em março em diante, o mercado se acomoda e vai seguir a linha da exportação, né?
Tá. Bom, então, ficar de olho nas oportunidades, talvez tenha uma disputa por essa primeira soja, devem pagar bem por ela, mas depois a atenção se foca principalmente na pressão sobre os prêmios, certo, Vlamir?
Exatamente, daí os prêmios é que vão comandar aí, provavelmente a partir de março em diante, Alex.
E alguma ressalva em relação ao comportamento do preço em Chicago? Será que a gente pode ver a soja voltando para os 14? Ou vai ser difícil nesse primeiro momento?
Olha, Alex, para voltar acima de 14, teria que ter algum problema em alguma safra. E na Argentina, principalmente, que é que está mais atrasada, né? Mas como que o próprio USDA nesse mês aí, ele não reduziu a safra da Argentina, que a Argentina, já lá na Argentina, estão falando em 46 milhões de toneladas. O USDA veio com 48. Então, o mercado ficou meio cauteloso, por isso que acabou liquidando e o mercado, mesmo com o relatório, ele entregou os pontos naquele dia do relatório ali na quarta-feira. Mas na terça, aliás. O quadro em si é que talvez na Argentina, se o clima seguir desfavorável, ele venha a ser o fator, mas isso aí vai só consolidar depois, lá em março, né, para frente, lá que daí o mercado pode consolidar um pouquinho mais e ir acima dos 14.
E safra...
Se tiver mais perdas na Argentina.
E safra americana demora mais um pouco?
Olha, semana que vem tem mais um fator que a gente esqueceu de comentar, Alex. Quinta-feira começa o Outlook.
Ah.
A reunião lá nos Estados Unidos do USDA.
Que é importante.
Isso aí pode,
né,
dar uma agitada também. É, exatamente. Então, aquele que talvez precise fazer algum dinheiro nas próximas semanas e pode ter oportunidade muito boa ainda, que é a soja que vai colher agora, até a semana que vem. Porque se o Outlook confirmar uma área maior que 2 milhões de hectares de crescimento nos Estados Unidos, pode ser pressão de baixa.
E tem
e
essa...
Daí, talvez ele até quer.
Tem essa possibilidade, Dani?
Tem essa possibilidade, porque eles devem reduzir. Eles têm uma área que é área de preservação ambiental, que o produtor recebe um bônus, um tipo de um seguro do governo para não plantar. e ele planta só essas áreas quando a lucratividade estiver boa. E eles estão recebendo mais ou menos 120 dólares por acre, 140 dólares por acre, e esse ano as lavouras estão dando mais que isso de lucratividade. E eles poderão aumentar aí em 4, 5 milhões de hectares, entre soja e milho. Se eles caminharem para uns 3 milhões de hectares a mais de soja, vai ser pressão de baixa em Chicago.
Qualquer número acima de
2
milhões de hectares
já é negativo para Chicago. Então aí pode ser que o 13,40, que é o suporte do momento, pode ser quebrado. E daí o mercado vir para baixo de 13,40. Se tiver isso aí, isso vem na quarta, na quinta-feira aí. Quinta e sexta, que é a reunião do USDA, né?
Tá. Então é outro fator. Outro fator de importância para se acompanhar, certo?
Certo, esse tem que acompanhar muito, porque o Outlook é muito importante, é a primeira estimativa de área a ser plantada de safra, né? Porque se eles aumentarem os 3 milhões de hectares e com clima favorável, aí a safra vai lá para uns 130 milhões lá, ou talvez mais, 135, e aí o mercado é baixista de curto prazo.
Tá.
Mas esse é um fator. O clima lá nos Estados Unidos está desfavorável, o inverno está longo, tudo isso. Mas esse aí, no momento, o outlook vai ser mais importante aí nessa semana que vem.
Muito bem. Vamos ficar de olho então, Vlamir Brandalize, meu caro. Por enquanto, muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Quer deixar algum recado aí para o produtor, Vlamir?
Olha, para o produtor hoje, aquele que puder, tem que cuidar, que nós estamos vendo que é lavoura. É os últimos tratamentos aqui no sul do Paraná de fungicida, aí no finalzinho da safra já. Lavouras estão boas, sofreu muita chuva, primeiro estão muita chuva, mas ainda está escapando bem. Então, cuidar da lavoura, colher bem e se precisa fazer um caixa, fazer no curto prazo, depois deixar o mercado correr. Mais para frente vai ter boas oportunidades.
Boa. Grande Vlamir, muito obrigado,
aí,
meu
Alex.
Amigo. Obrigado, viu? Volte sempre.
Bom. É isso aí. Bom final de semana a todos. Até a próxima.
Valeu. Tá aí, Vlamir Brandalize. Brandalize Consult aqui com a gente, direto da lavoura dele lá em Antônio Olinto, no Paraná. A gente agradece aí a participação do Vlamir, que trouxe informações importantes aí para você que está se planejando para a comercialização da sua soja. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente tem aí um março a 13 dólares e 72 centes por bushel, 4,5 de alta. Para maio, 13,71, 4,5 de alta. Mesma alta para agosto, 13 dólares e 14 centes por bushel. E o setembro acabou fechando no vermelho, 0,75 de queda, 12 dólares e 23 centes por bushel. Para o milho, março, 5 dólares e 38 centes por bushel, 2,25 de queda. Para maio, 5 dólares e 36 centes por bushel, 3,25 de baixa. Para julho, 5 dólares e 25 centes por bushel, 2,75 de queda. E o setembro, 4 dólares e 72 centes por bushel, 2,5 de baixa. A gente tem também o trigo, que acabou encerrando aí de forma positiva. Março, 6 dólares e 36 centes por bushel, 3 pontos mais 25 de alta. Maio, 6,41, 2,25 de alta. Julho, 6 dólares e 30, 1,75 de elevação. E o setembro, 6 dólares e 29 centes por bushel, 1,5 de alta. São os números de hoje, já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui. Agradeço a sua participação, a sua audiência. Aqui no Notícias Agrícolas, programação normal na segunda e na terça-feira. E, portanto, se você não tem a oportunidade, obviamente, em função da pandemia, de aproveitar o carnaval, vem aqui ficar com a gente, vem acompanhar as informações do mercado, os temas que são mais polêmicos aí no mercado, aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai manter a nossa programação normal ao longo desse feriado. Combinado? Um abraço para você e até semana que vem.